Normalmente são os meninos que transmitem a doença para as meninas.
Não, na verdade, as meninas também podem transmitir para os meninos e os meninos também podem transmitir para as meninas. Uma doença sexualmente transmissível pode ser transmitida tanto de um para outro, como de outro para um, não é verdade?
Mas a princípio não são os meninos que têm o HPV, inicialmente a primeira transmissão não seria deles para elas?
Nem sempre, nem sempre. Então, as meninas também podem estar infectadas e também podem transmitir para os meninos. Então, na verdade, é uma doença sexualmente transmissível, que pode ocorrer de ambos os lados, né? O grande problema é que nos meninos, a infecção muito frequentemente, assim como nas meninas também, mas mais frequentemente nos meninos, a infecção é assintomática, passa desapercebida e não é diagnosticada. E com isso, mais facilmente é transmitida para outras pessoas.
Agora, anteriormente, as meninas já recebiam essa vacina. Por que agora esta mudança? O que aconteceu? Foi uma conscientização maior?
Não, na verdade, a gente prefere começar sempre pelas meninas, não só o Brasil, como todos os outros países que iniciaram a vacinação para HPV, porque o câncer do colo do útero é mais frequente do que os cânceres associados ao HPV no sexo masculino. Então, a grande vantagem de se vacinar para HPV é justamente a proteção para as infecções graves. Isto é o principal objetivo. E, sem dúvida nenhuma, o câncer do colo uterino é mais prevalente, é mais frequente que os cânceres de pênis, por exemplo, no sexo masculino. Então, primordialmente, nós vamos tentar alcançar esta população. Mas não é só isso. No Brasil, nós usamos a vacina quadrivalente, que tem 4 tipos de HPV. 2 tipos que são considerados oncogênicos, ou seja, que são capazes de levar câncer. E 2 tipos que são responsáveis pelas verrugas genitais. As verrugas genitais não causam câncer, mas são extremamente dolorosas, extremamente desconfortáveis e podem ocorrer tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. E são altamente prevalentes. Então, o ideal é prevenir a infecção em ambos os sexos. Mas começou pelas meninas, que é quem tem a maior carga de doença grave.
Até o ano passado, essa vacina era em 3 doses. Era a primeira dose, 6 meses depois a segunda, e depois de um período maior a terceira. Por que a redução para 2?
Porque, na verdade, os estudos mostraram que 2 doses são suficientes para causar a mesma proteção que 3 doses. Isso começou a ser mostrado na literatura. O Brasil, atento, o Programa Nacional de Imunização e as pessoas que assessoram o Programa Nacional de Imunização fazem parte do Comitê Técnico Assessor em Imunizações, atentos à literatura, começaram então a perceber que vários trabalhos na literatura mostravam que reduzindo para 2 doses a proteção era a mesma, optou-se então para a redução de 2 doses. Agora, neste mês de outubro, os Estados Unidos também tornam público que também estão reduzindo a sua recomendação de 3 para 2 doses, né, convencidos de que 2 doses são suficientes para levar a uma proteção adequada.
Doutora Marta, muita gente fica receosa, vacinas novas, pouco conhecidas da população, efeitos colaterais ou quaisquer outros problemas que advenham da vacina. Existe algum risco?
Nenhum. Essa é uma vacina muito segura. A vacina é obtida por engenharia genética. Ela é composta só da parte superficial do vírus. Então, é o que a gente chama de VLP, que na sigla em inglês é a partícula livre de vírus. Por que isso? Porque nós não temos o centro do vírus, nós não temos o DNA do vírus na composição da vacina. Só a partícula superficial, o invólucro do vírus, que é responsável por causar uma forte resposta imune sem causar doença. Essa vacina é muito semelhante à vacina de hepatite B, que já vem sendo administrada há muitos anos com muita segurança, sem maiores problemas. E veja, a vacina da hepatite B também protege de uma doença sexualmente transmissível, porque o vírus da hepatite B, além de ser transmitido por sangue, produtos derivados de sangue, também é transmitido sexualmente. E é feita ao nascimento, no momento que a criança nasce. E essa vacina nunca despertou nenhum problema, nenhuma controvérsia. É uma vacina muito boa, protege, é feita precocemente. A vacina do HPV é muito semelhante do ponto de vista estrutural à vacina da hepatite B. Uma vacina eficaz e uma vacina segura. O que pode acontecer é, como acontece com a maioria das vacinas, dor no local de aplicação, né? Pode acontecer um inchaço no local de aplicação, ou seja, o que a gente chama de efeitos locais, que são facilmente reversíveis. Problemas mais graves associados a esta vacina não têm sido demonstrados em várias publicações pelo mundo afora.
Há cerca de uns 2 anos, quando se intensificou essa vacinação, houve o relato de casos de meninas que desmaiaram com a aplicação da vacina. Seria mais psicológica essa reação?
Isso, na verdade, foi assim que esse caso foi encerrado. É mais como um comportamento de ansiedade coletivo. A vacinação foi iniciada nas escolas, né? E aí umas veem as outras e vão desencadeando uma reação de ansiedade, uma reação de medo. Isso não ocorreu só no Brasil, isso ocorreu em outros países também, que também fizeram a vacinação em escolas, que também fizeram a vacinação de várias meninas ao mesmo tempo. A gente observa isso na prática, e não só com a vacina HPV, a gente observa também com outras vacinas. Essa ansiedade coletiva, que se traduz então em desmaios, em sensação de adormecimento das pernas, mas que não traduz um quadro neurológico. Essas meninas foram extensamente investigadas e não tinham nenhum comprometimento neurológico. E ficaram sem sequelas nenhuma, se recuperaram completamente. Essa vacina é uma vacina amplamente distribuída em todo o mundo, levou a excelentes resultados em lugares onde foi amplamente usada, como por exemplo na Austrália. Ela não é mais uma vacina nova, ela foi nova há anos atrás. É uma vacina amplamente utilizada em todo o mundo, uma vacina segura e uma vacina altamente eficaz.